Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Rafael Espíndola, na central técnica, Nielson Soares. Está começando o Bate-Bola Nacional. Está aberta a disputa de poder entre federações e CBF. E segue Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa América. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Vamos lá.
É o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Destaque de hoje.
Não podemos deixar de começar por este assunto, meu caro Mário Silva, e de cara vou lhe convocando. Uma antiga disputa de poder que andava adormecida, quietinha, foi despertada. O afastamento de Rogério Caboclo por denúncia de assédio contra ele acionou uma discussão sobre a concentração de poder. Os clubes da Série A vão se reunir nesta terça-feira para discutir algumas pautas. Uma delas é de que as federações estaduais querem ter mais voz nas decisões. Outra proposta é validar a criação que liga, uma criação de uma liga, melhor dizendo, para organizar o Campeonato Brasileiro, o que hoje é um produto CBF. Eu estive olhando lá como é que funciona mais ou menos o negócio na CBF, a federação elege, mas depois não tem mais voz, não fala mais nada, enfim. E estive comparando também, Mário Silva, esse negócio do Caboclo, por exemplo. O Caboclo comprou um avião que, Deus me livre, não existe no mundo nenhum, tanto que o Coronel Nunes está correndo para vender.
Tomei até um susto.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde. Com todo respeito, eu soube que ele assediou um avião. Agora, comprar um
avião. Não, ele chegou a comprar e que o Coronel Nunes está querendo vender aí. Eles não estão fazendo estardalhaço sobre o avião, senão vai ser outra complicação.
Vamos por parte que nem o Jaque.
Isso aí, vamos.
Olha só. As federações não têm poder porque elas não querem, elas que elegem.
É verdade.
Elas podem tirar. E quando elas elegem, todos os presidentes de federação são vices.
E o estatuto da CBF é aprovado pelas federações?
É claro, tudo. Olha só, eu me lembro do Eurico Miranda dizendo o seguinte: eles não votam, não vão lá na hora de votar, aí ficam batendo papo no corredor, a gente aprova o que tem que aprovar. Isso falando de federação do Rio, cuja o arbitral eram só os clubes.
E que eu, alguns anos eu andei por ali fazendo matérias.
O Castor de Andrade falava a mesma coisa. É. Então vamos para a CBF. CBF, as federações se reúnem e votam. Elegem o presidente. O Caboclo não tem nem condições, mas depois dessa coisa horrorosa que ele fez, tem que baixar em outro terreiro, com todo respeito.
Agora... Falando em, desculpe, interromper também, falando em Caboclo, essa coisa horrorosa que ele fez, no caso, eu vejo que a maioria dos presidentes da CBF agem como se fossem proprietários de uma empresa. É isso ou estou errado?
É, mas a CBF é engraçado. Quando, porque é o seguinte, vamos linkar, tá na moda, né, Rafa? Linkar.
Isso.
Vamos linkar com a questão da liga.
Sim.
Você, aí vai aparecer um gênio para dizer, ó... Oh, a Inglaterra tem lá a Champions League, a Liga Inglesa lá, a Premier League. Só que a Inglaterra tem um campeonato da Inglaterra. É de tamanho pequenininho.
Uhum.
O Brasil tem vários estados com outro tipo de regionalismo. Então, você para criar uma liga, tu vai criar uma liga com 90 clubes, não vai dar. Aí tu vai criar uma liga com 20, os caras vão espernear barbaridades. Então, tem que ser... A federação não manda porque não quer. Tem que ser... As pessoas não são sérias, né? Aí vai pra lá, elege o presidente, aí começa, ô fulaninho, vai chefiar a delegação de handball de cuspe distância não sei aonde. aí passeia, vai para cá, vai para lá. Agora, eu acho que o caboclo, esse, com todo respeito à religião que professa várias pessoas, vai passar em outro terreno. Naquele terreno da CBF, acabou para ele. Tem que eleger um novo presidente. Agora, as federações têm que se impor. E os clubes, por sua vez, precisam se impor junto às federações. Mas sabe qual é o problema, Stênio? É que tem o interesse pessoal. Quando é bom para a tua sardinha, você topa. Quando não é bom, você assim não funciona.
O que é isso?
Tem que ser bom. É verdade. Tem que ser bom para todos.
Farinha pouca, meu pirão primeiro?
Com certeza.
Vamos nós.
Copa América.
Pois é, nessa segunda-feira, ainda pela primeira rodada da competição, o Paraguai venceu a Bolívia por 3-1 e é o líder do Grupo A com 3 pontos. A Argentina e Chile também, na noite de ontem, empataram em 1-1 e seguem na segunda e terceira colocações. A equipe da Bolívia é a última colocada sem conquistar pontos. O Uruguai estreia sexta-feira jogando com a Argentina no Mané Garrincha. Brasil e Colômbia lideram o Grupo B. O Brasil derrotou a Venezuela por 3-0 e a Colômbia derrotou o Equador por 1-0. Equador e Venezuela ocupam as últimas colocações, enquanto Peru estreia na competição contra o Brasil quinta-feira no Nilton Santos. Alvo de muitas controvérsias sobre a realização da competição devido à pandemia, foram confirmados pelo Ministério de Saúde 41 casos de Covid relacionados com a Copa América, entre jogadores, integrantes da delegação e prestadores de serviço. Mário Silva, e o momento da Copa América? Uma coisa é fato, está dando audiência.
Lógico que vai ter audiência. Quando eu era, comecei nesse negócio, alguém me disse, televisão tem sempre alguém vendo, rádio tem sempre alguém ouvindo. Escutando. Se o Brasil vai jogar, vai ter audiência. Nós, por dever de ofício, acabei perguntando ao Rafael, que eu voei nessa, onde é que estava passando os outros jogos, tirando do Brasil. Está na Fox. Então, por exemplo, amanhã eu já vou catar o jogo da Fox. Se bem que amanhã eu estou no jogo à noite do Flamengo. Agora, o problema é que a Copa América, quer queira ou não, o momento era... Eu também acho que o momento não era propício. Como não é propício a Olimpíada, aí vamos ficar. Agora virou um rosário de explicações.
É
um rosário. Agora, veja você, Astrid. Copa América é o principal torneio sul-americano. Tinha que ter falado antes. Olha aqui, não vai ter Copa América no Brasil, na China ou na Indochina. Lá atrás, quando eles acertaram que essa Copa América veio a título de comemorar, sabe-se lá o quê? Estão repetindo Copa América toda hora. Agora, já que tem, vamos jogar para ganhar. E o Brasil estreou bem. E a Argentina estreou, para variar.
Reclamou do campo.
Que dizem que está ruim. Eu não vou lá há muito tempo. Mas dizem que está horrível.
Mas por que a outra equipe não reclamou também do campo?
Ah, porque Chile é quem perde. No caso, empatou. Tem uma rivalidade muito grande entre Argentina e Chile.
Sim.
Que extrapola o campo de futebol, hein? Extrapola o campo, vem de priscas eras.
Tá certo.
Copa do Brasil.
Pois é, amanhã tem Flamengo e Curitiba, jogo de volta pela Copa do Brasil, é o último a ser definido, um dos dois passará para a fase de oitavas de final. Rafael Monteiro. Boa tarde.
Muito boa tarde, Astrid, boa tarde, Mário, aos ouvintes ligados no programa Bate Bola Nacional. O Flamengo vai entrar em campo, vai voltar a entrar em campo amanhã, depois da vitória pelo placar de 2-0 no final de semana contra o América Mineiro. E o adversário, como você disse, vai ser o Curitiba pela terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes já se enfrentaram no jogo de ida. O Flamengo venceu fora de casa na semana passada no estádio Couto Pereira pelo placar de 1-0. E com esse resultado, o Flamengo vai ter um empate a seu favor. Então, se empatar amanhã, o Flamengo avança de fase. Se o Curitiba vencer pelo placar de um gol de diferença, a partida vai ser decidida pelos pênaltis. Para os curitibanos avançarem de fase, o Curitiba vai ter que vencer por 2 gols de vantagem. É uma missão complicada para o Curitiba, mas nós tivemos várias eliminações precoces e justamente para um adversário mais forte que venceu no jogo de ida por 1 gol de diferença.
Já classificados tem até estreantes nas oitavas, né?
Justamente. Quem ficou de fora, que era favorito e ganhou fora de casa? O Cruzeiro, que saiu para o Juazeirense, o Internacional, que saiu para o Vitória, e o CRB, que entrou na vaga, ou melhor, avançou no confronto com o Palmeiras. Em relação à partida de amanhã, o Flamengo ainda conta, ainda vai ter muitos desfalques. Contar com desfalques, não. Vai ter muitos desfalques. O técnico Rogério Ceni segue fora. Ele segue se recuperando da Covid-19. Outros também não vão poder atuar, mas porque estão na Copa América. É o caso de Gabigol, Everton Ribeiro nas seleções, na seleção brasileira. O Isla na seleção chilena. O Arrascaeta na seleção uruguaia. E o Pires da Mota, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele, na seleção paraguaia. Outro também que não vai poder estar em campo, que não está na Copa América, é o atacante Pedro. Ele testou positivo para a Covid-19, portanto não vai poder atuar. O Flamengo deve começar jogando com Diego Alves no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Arão e Rodrigo Caio, na esquerda Felipe Luiz. No meio de campo, Diego, João Gomes e Gerson. No ataque, Vitinho, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Quem está bem perto de voltar é o meio-campista, o volante Thiago Maia. Ele que passou por uma cirurgia no joelho e a tendência é que ele volte no jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Mas ainda não está certo o seu retorno. Mas há uma possibilidade do Thiago Maia voltar no próximo sábado. E eu falei que ia falar sobre o Pires da Mota. O Pires da Mota, que ele está sendo cotado, ele está sendo preterido, ele é objeto de desejo do Yokohama, do Japão, e ele pode estar deixando o Flamengo. Há uma proposta, os valores estão sendo mantidos em sigilo e o Flamengo já pensa na possibilidade de ceder o jogador. O Flamengo cederia, não 100% dos seus direitos econômicos, o Flamengo ficaria com uma parcela ainda, caso o Yokohama vendesse no futuro, então o Flamengo ficaria com um percentual em futuras vendas, e de fato o Flamengo já está pensando na negociação com o Yokohama do Japão nos próximos dias. O Pires da Mota que volta, né, ele que passou um período fora, saiu do Flamengo, agora está voltando, está na seleção paraguaia e pode estar deixando o Flamengo caso a equipe rubro-negra ceda o jogador para o Yokohama do futebol japonês, Astrid.
Mário Silva, Santos, oi. São Paulo, Vasco da Gama, ABC, Bahia, CRB, Atlético Paranaense, Juazeirense, Fluminense, Criciúma, Atlético Goianiense, Grêmio, Atlético Mineiro, Fortaleza e Vitória já estão classificados. Vai dar Curitiba ou vai dar Flamengo, Mário?
Olha, seria cabotino da minha parte eu dizer que vai dar Curitiba. O favorito é o Flamengo, evidentemente, mas futebol é futebol, né? Outro dia alguém, acho que foi até o, não lembro quem falou, ah, mas o América do México veio aqui e deu 3-0 no Flamengo, 3 gols de Cabanha. Isso é um outro departamento, é um outro patamar também, né? Mas eu acho que vai dar Flamengo, tem situações para dar. E como dá um pitaquinho aqui, é o seguinte, o Gerson tá indo embora, né? Faltam mais 3 jogos pro Gerson ir embora. E o Flamengo precisa de jogador para aquela posição. Eu, a não ser que já tenha alguém para ser comprado e tá precisando de dinheiro, eu manteria o Pires da Mota. O jogador precisa de um tempo de adaptação. Ou vende o Pires da Mota e traz o Cuejá de volta. Eu estou dizendo dos conhecidos. Porque o jogador, ninguém desaprende. Quando o jogador veio com precedido de fama. Ele pode ser utilizado até numa situação de liberar o Diego e ele ficar na posição, porque ele joga mais atrás. Agora, cabe o treinador resolver. Já estão dizendo que o Rodrigo Muniz vai embora?
É, fica complicado.
Campeonato Brasileiro Série A.
Pois é, 4 jogos acontecem nesta quarta-feira pelo Brasileirão. São Paulo e Chapecoense, Internacional e Atlético Mineiro, Corinthians e Bragantino e Juventude Palmeiras. Rodrigo Ricardo destaca o Atlético Mineiro.
Rodrigo Ricardo.
O Atlético Mineiro foca as energias para o confronto com o Internacional na próxima quarta, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Até agora, o Galo soma 1 derrota e 2 vitórias. A última por 1-0 no Mineirão contra o São Paulo.
Apesar da gente não ter tido grandes oportunidades, teve uma ou outra ainda, nós não tivemos grandes riscos atrás também. E num jogo desse tamanho, Isso é muito importante, né? Mais uma partida que você não toma gol e pega corpo. Isso é um jogo de duas equipes que vão lutar na parte de cima, sem dúvida nenhuma, e que a gente tem que comemorar muito pelo tipo de vitória que teve.
Cuca falou ainda sobre as marcas de treinador mais vitorioso no Brasileirão na era de pontos corridos.
Eu poder ser o treinador dos pontos corridos com mais vitórias, 225, como você falou, cara, isso é muita vitória, mas tá louco. 225, cada uma de um jeito, como foi hoje, com suor, com sacrifício. Eu só tenho a agradecer a Deus tudo que ele tem me dado, me abençoado aí na minha carreira.
Cuca já dirigiu diversos times pelo Campeonato Brasileiro, somando 522 jogos. Em 2018, levantou a taça de campeão com o Palmeiras. E em 2013, a Libertadores com o Atlético Mineiro. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É, parabéns pro Cuca, então. Mais um técnico deixa o time da Série A do Brasileirão. Rafael Monteiro, eu tenho uma dúvida terrível.
Atroz.
Ele que deixou ou deixaram ele?
É, oficialmente...
Ele deixou,
né? É, foi em comum acordo, né? Ele disse que eles chegaram a um acordo, a diretoria e o próprio Lisca. Os resultados negativos nos últimos jogos contribuiu bastante para a saída do treinador. O Lisca, que fez uma excelente campanha no Campeonato Mineiro, foi vice-campeão. O ano passado subiu com o Clube Mineiro, botou o Coelho em outro patamar, como diria um time aqui do Rio de Janeiro. Mas tudo tem um ciclo, todo ciclo termina, e terminou o do Lisca doido. O Lisca deixou o clube com 82 jogos disputados com a camisa mineira, com 40 vitórias, 27 empates e 15 derrotas. O aproveitamento dele foi muito bom, de 60%, e ele se despediu. E ele se despediu de maneira emocionada.
Muito aprendizado dentro do campo, fora do campo. Respeito, né, com a minha pessoa. Um clube austero, um clube família, que eu tive muita honra, muito orgulho de ser treinador por 1 ano e 4 meses. Sempre sonhei em treinar o América. Conseguimos muitas coisas positivas aqui, né? O clube teve uma dimensão muito grande o ano passado, a nível nacional, a divulgação do clube, valorização dos seus ativos, que são os jogadores, postura competitiva, crescimento meu profissional, muito espaço que eu tive. Agradecer a vocês da mídia aqui também de Minas Gerais, do Brasil inteiro. Essa parceria com a América realmente foi muito importante na minha carreira, né? Acho que deixa esse legado de luta, de entrega, né, de respeito ao clube, de valorização, né, de amor pelo clube. Eu saio hoje daqui, né, como um torcedor do América, vou acompanhar o América o tempo inteiro. E o legado agora, nesse momento, ele não está bom, né, mas eu tenho certeza que, né, reagrupando forças, o novo treinador vai conseguir resgatar as coisas boas que nós fizemos e ainda vai acrescentar muito mais coisas. E a gente vai poder, né, brigar de igual para igual e permanecer na primeira divisão, e aí depois o clube empresa, e aí o crescimento que o América está tanto sonhando e que está tão próximo.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quem vai comandar a equipe mineira é o auxiliar técnico permanente Cauã de Almeida, na partida contra o Cuiabá no estádio Independência, nesta quinta-feira, às 4 horas da tarde. Astrid.
Mário Silva, aquilo que você falou aqui fora do ar, o América Mineiro...
O Lisca é doido, mas não é mágico. O América não contratou ninguém, ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo
e quem
descendo.
Paga a conta, então, é o
treinador,
técnico.
Sempre.
Bom, minha gente, final de Bate-Bola Nacional. Novas informações você vai ter logo mais às 18 horas e 40 minutos aí no Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. Boa tarde.
Astrid e Nick. Bate-Bola
Bate-Bola Nacional.